Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve um homem de 48 anos por fortes indícios da prática de múltiplos crimes de abuso sexual de criança e de violação agravados, que foi vítima uma menina que tinha 10 anos de idade quando começou a ser abusada. Os abusos, revela a PJ num comunicado, tiveram o seu início em 2014, ocorreram na Ilha de São Miguel, num contexto de coabitação e proximidade familiar. O detido pedreiro de profissão já foi presente a primeiro interrogatório judicial. O governo açoriano acaba de lançar um concurso de 2 milhões de euros que visa prevenir cheias e reforçar a segurança da população na Pedreira. Conselho do Nordeste, Rafael Edral.
A Agência Lusa, o diretor regional do ambiente Hernani Jorge, explicou que a empreitada vai aumentar a secção do escoamento da linha de água em locais onde tinha constrangimentos. O diretor regional adiantou que vai ser construída uma grande bacia de retenção de caudais sólidos, a montante da primeira casa atingida pelo mau tempo de setembro de 2015. De acordo com Hernani Jorge, a bacia tem como objetivo o amortecimento dos caudais líquidos e a retenção dos caudais sólidos, minimizando assim o risco de entupimento da passagem hidráulica da estrada regional. Segundo o responsável, esta passagem hidráulica vai também ser reconstruída, aumentando a sua secção de escoamento, e a jusante vão ser construídas mais duas passagens hidráulicas e muros de suporte. A empreitada contempla a pavimentação do troço da estrada regional, paralelo à linha da água, que ficou destruído numa extensão de cerca de 4 km. A obra, com um prazo de execução de 365 dias, é cofinanciada em 85% pelo Programa Operacional dos Açores.
A Pedreira foi atingida a 3 de setembro de 2015 por uma chuva intensa que, apesar de não ter registado vítimas, provocou danos em cerca de 20 de habitações. As portas do Casino de Ponta Delgada, o primeiro na região, abrem hoje ao público pelas 16 horas, no âmbito da concessão do jogo atribuída pelo Governo dos Açores à Romante e Casino Açores S.A. Segundo apurou o Açoriano Oriental, junto do Grupo Paim, um dos sócios da Romante, não irá ocorrer qualquer cerimónia para assinalar esta abertura. O Casino de Ponta Delgada inicia a sua atividade com 35 colaboradores. A Azores Airlines liderou o transporte de passageiros em 2016. A companhia transportou um terço dos passageiros que passaram pelo aeroporto de Ponta Delgada. Artur Melo.
Ao longo de 2016, a Azores Airlines foi a companhia aérea que transportou mais passageiros de e para Ponta Delgada, tendo a sua cota de mercado variada entre os 34% nos primeiro e segundo trimestres e os 44% no terceiro trimestre. De acordo com os dados trimestrais disponibilizados pela Autoridade Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a segunda companhia aérea foi a SATA Air Açores. A Ryanair manteve-se como a terceira companhia aérea em número de passageiros transportados de e para Ponta Delgada, variando entre 29% de cota entre janeiro e março e os 16% entre julho e setembro de 2016. Este ranking encerra com a TAP e a EasyJet, com a portuguesa a ter melhor cota que a empresa do Reino Unido em 3 trimestres. A cota da TAP varia entre os 8% de outubro a dezembro e os 4% entre julho e setembro. Já a EasyJet, que apenas superou a TAP no primeiro trimestre com 6%, encerrou o ano com 2% de cota de mercado. A ANAC revela ainda que no último trimestre de 2016, a Azores Airlines transportou 33% dos passageiros que passaram pelo aeroporto João Paulo II, seguindo-se a Ryanair com 26% e a SATA Air Açores com 24%. Neste período, a TAP teve uma cota de mercado de 8%, a EasyJet ficou-se pelos 5%. Em termos do número de movimentos registados em Ponta Delgada entre outubro e dezembro, a SATA Air Açores foi a companhia com o maior número de voos, 56%, surgindo logo depois a Azores Airlines, 21%, a Ryanair com 11%, a TAP com 7%, finalmente a EasyJet com 2%.
Os números da ANAC, a Autoridade Nacional da Aviação Civil. A portaria que aprova a lista oficial das águas balneares costeiras dos Açores para 2017, com as respectivas épocas balneares foi hoje publicada no Jornal Oficial. O arquipélago tem no total 70 águas balneares aprovadas, sendo que o arranque da época balnear, dependendo da zona, ocorre entre 1 de junho e 1 de julho e o término entre 1 de agosto e 14 de outubro. A Ilha de São Miguel é que tem o maior número de águas balneares identificadas, num total de 24, seguida da Terceira com 15 e do Pico com 11. O Faial tem 6 águas balneares identificadas, Graciosa e Santa Maria têm 4 cada, São Jorge tem 3, a Ilha das Flores tem 2 e o Corvo 1. A Direção Regional dos Assuntos do Mar é a entidade responsável pelo processo de identificação das águas balneares no arquipélago e pela monitorização da sua qualidade. Santa Clara quer garantir matematicamente a manutenção na 2ª Liga no próximo fim de semana. No jogo em atraso da 32ª jornada, os encarnados de Ponta Delgada jogam em Viseu e, em caso de vitória, passam a somar 54 pontos. Rubén Saldanha diz que esta é, para já, a grande ambição e o principal objetivo da equipa.
Primeiro vamos conseguir o nosso objetivo, que é ganhar em garantir a manutenção. Vamos jogar a Viseu para tentar conseguir os 3 pontos para garantirmos a manutenção e é só o Viseu que nos interessa pensar. Não faz sentido nós estarmos a pensar no Aves sem pensarmos primeiro no Viseu.
A equipa não pensa no segundo lugar?
Claro que pensa. Eu estava a mentir se não pensasse no segundo lugar. Mas primeiro isto aqui é um clube, é um grupo de trabalho, nós temos objetivos e o nosso objetivo é garantir a manutenção e vamos tentar fazer o mais rápido possível.
Santa Clara vem de 2 vitórias consecutivas e, de acordo com Rubén Saldanha, a fase menos conseguida da equipa, onde somou 3 empates a 0, já ficou para trás.
Às vezes é fases que as equipas passam. Às vezes nós mandamos 5 bolas no poste e não entra nenhuma. Às vezes vamos lá e marcamos uma bola com o rabo, ou com o peito, ou com a canela. E acho que agora é uma boa fase. Já passamos à fase menos boa. Agora é uma boa fase e é para continuar. Vamos tentar fazer mais golos.
Das 16 equipas que estão a disputar a fase de subida do campeonato, apenas 2 formações ainda não conseguiram vencer qualquer jogo ao fim de 6 jornadas. Na Zona Norte, a Associação Desportiva Oliveirense apenas tem 1 ponto e na Zona Sul, o Operário tem 3 pontos em virtude de 3 empates conseguidos. Paulo Renato, o central do Operário, aponta para o próximo domingo, na recepção ao líder torriense, a conquista da primeira vitória dos lagoenses.
Estou em primeiro, claro que é difícil. Mas aqui no nosso campo, desde o início do campeonato, que mandamos nós, ou pelo menos fazemos tudo para isso, e penso que vai correr bem. Acho que vamos conseguir a primeira vitória nesta segunda fase. A gente, todos os jogos, batalhamos para que aconteça isso, ainda não, infelizmente, ou por questões, por não sermos competentes em jogo ou por equipa de arbitragem não ser competente em jogo, não tem aparecido ou ainda não apareceu a vitória, mas estou quase certo que está quase a aparecer aí.
Apesar do Operário ocupar o último lugar e estar a 8 pontos de distância do líder torriense, Paulo Renato diz que ainda nada está perdido.
Ainda falta, penso que ainda falta muito, muito ponto para ser ganho, e ganhando ao Torriense vai complicar mais as contas lá de cima e fica mais perto também para nós chegarmos aos lugares chineses.
O Operário Torriense da 7ª jornada da Zona Sul do Campeonato de Portugal está agendado para o próximo domingo.